Bom dia a todos, graça e paz. Estou um pouquinho nervoso, que é a primeira vez, né, que eu falo aqui no templo da igreja. Eu tenho ministrado aula já para os adolescentes há alguns anos, desde 2014. Tenho GR em casa há um pouco mais de 2 anos, mas é sempre aquilo mais pequenininho, mais dentro da salinha. Então, quando a gente sobe aqui no púlpito, assim na igreja, a gente fica meio, meu Deus, como vai ser? Mas eu espero que eu seja por vocês compreendido. Quero ser mais simples que a simplicidade aqui, falar de maneira descomplicada, né? E quando o Valdemar me ligou, eu perguntei para ele assim, o que, que você quer? Ele falou, Lu, preciso da sua ajuda. Preciso que você traga uma palavra domingo de manhã. E a segunda pergunta que fiz para ele, o Silas vai estar lá. Porque tomar a tribuna do Silas é uma responsabilidade muito grande. Enfim, mas a gente vai tentar. Então vocês me perdoem qualquer erro, enfim. A gente está aqui para falar sobre a palavra de Deus, que eu acredito que tem que ser uma coisa natural para cada um de nós, né? Alguns falam mais eloquentemente, outros mais simples, mas o que importa é que a palavra do Senhor seja entendida, absorvida, para que a nossa vida seja transformada para a glória dele. Amém? Eu queria tratar bem rapidinho, eu estava pensando o que falar, né? E me veio algumas coisas à mente. E o que me veio foi relacionado ao tema da felicidade. Né? Qual que é a felicidade que nós, como cristãos, temos que ter e viver? E qual tem sido a felicidade que o mundo tem pregado para nós? Porque a gente há de convir que o mundo tem estratégias bem superiores, né, às nossas na forma de divulgar a sua mensagem. Está aí a televisão, a internet, os meios de comunicação. E isso é muito forte, né? Então, e como a gente absorve isso diariamente, é no nosso trabalho, é na escola, é no nosso meio familiar, muitas vezes a gente é alimentado, né, por esses conceitos de que o mundo quer nos dizer. Ó, felicidade é isso, né, felicidade é aquilo. E muitas vezes nós nos esquecemos do que é felicidade nos princípios do reino de Deus, ou conforme Jesus nos ensinou. Então, é sobre isso que eu quero falar, né? Porque muitas vezes aquela felicidade que a gente quer ter, muitas vezes não é a felicidade que Deus ou que Jesus quer nos dar. Existe essa diferença. E sobre isso eu queria falar com vocês hoje de manhã. Tem dois personagens da história. Um foi o matemático Blaise Pascal. Ele afirmou o seguinte: há no homem um buraco que tem a forma de Deus. E Dostoiévski disse, no homem há um vazio do tamanho de Deus. E é esse vazio que nós, como seres humanos, queremos completar. E muitas vezes a gente quer completar esse vazio não com aquilo que vem de Deus, mas aquilo com que o mundo nos oferece, né? E isso tem se tornado um problema na nossa sociedade e no meio de nós cristãos também. Porque muita gente vem assimilando isso E vivendo como se isso fosse um princípio, um caráter cristão para a nossa vida. Então, por existir esse anseio dentro do coração do ser humano, e na vida a gente busca dia a dia completar isso que está dentro de nós. Essa sede é abastecer o que está vazio. Não, eu quero encher isso de alguma forma, né? E a gente busca, e o mundo, enfim, o inimigo é craque nisso, em responder às demandas que, né, que existem dentro da sociedade. Né? Então, se você quer, eu vou te oferecer. É isso que você quer, então o mundo vai te oferecer. E o mundo nos oferece muitas coisas. Muitas coisas que nos dá prazer, que nos dá sentido de poder, de status, né, de respeito, de fama. E é isso que o mundo muitas vezes quer nos oferecer, porque nós queremos isso. Ele chegou. Orem por mim. Se eu errar, você me corrige, tá? É minha primeira vez. Mas, enfim, o mundo nos oferece atualmente respostas a todos os prazeres que o ser humano necessita para se sentir feliz, para se sentir satisfeito e para se sentir aceito. Todos nós queremos ser aceitos, né? Todos nós, não tem problema, acho que não existe, não é uma proibição nós sermos felizes. Todos nós queremos ser felizes. O que importa é como a gente vive para viver, a gente faz para viver essa felicidade. Aí que existe todo um segredo. Eu estava lembrando de alguns comerciais, eu dei uma pesquisada, vão ser breves, relacionados à felicidade, né? Porque os comerciais são um joguinho, né? Que a mídia nos joga para nos tentar envolver, para que a gente adquira determinada coisa, para a gente ser feliz. Então, eu lembrei de algumas. Tem uma da Coca-Cola que diz o seguinte: abra a felicidade. É, como se a felicidade para nós fosse abrir uma garrafa de Coca-Cola, uma latinha, e aquilo ali vai trazer felicidade para a gente. Só que a gente faz isso. Quando a gente vai no mercado, a gente quer comprar o quê? Coca-Cola. Porque Coca-Cola é bom, Coca-Cola é gostoso, né? Coca-Cola me dá prazer. Porque o prazer que eu sinto tomando a Coca-Cola é diferente do prazer que eu sinto tomando a tubaína, né? Então, isso foi o slogan da Coca-Cola por vários anos. Abra a felicidade. Então, para ser feliz, compre Coca-Cola. Magazine Luiza diz o seguinte: vem ser feliz. Até hoje, né? Eles usam esse slogan. Quer ser feliz? Vem, adquira os meus produtos, eu tenho aquilo que vai te satisfazer. Eu tenho coisas aqui para te vender que vai te gerar prazer, né? BMW, puro prazer em dirigir. Eu posso falar porque eu trabalhei 15 anos no grupo BMW aqui em Londrina, e eu vi pessoas quase venderem a alma para possuir um veículo desse, literalmente, né? Eu vi coisas absurdas. Por quê? A pessoa quer montar num carro BMW, ela quer poder, ela quer status, ela quer dizer assim: eu sou bem sucedido. Não é errado ter um carro como um carro BMW, ou como um outro, Mercedes, enfim. Mas é o que está por trás do meu desejo de adquirir aquilo ali. Por que que eu estou comprando aquilo ali? Né? Então o slogan deles é bem intencional: puro prazer em dirigir. Então, você quer ter um carro e quer ter prazer? Compre o meu carro, né? Que bom, aqui bom tem um sorvete chamado Magnum, que diz: para quem busca o prazer. Eu gosto de passar sorvete aqui nessa sorveteria do lado. É simplesinho, é gostoso e sacia a minha vontade de passar sorvete. Mas eu nunca peguei um sorvete pensando assim: eu vou ter prazer chupando esse sorvete. É engraçado, você paga caro por um picolé, né? Só que a promessa que ele te dá, ele não consegue cumprir, né? Isso é propaganda, isso é marketing, né? Ele quer te envolver. Para você ter prazer, você tem que adquirir o meu sorvete, né? Tem uma atual agora, chama da Café Lore. Diz: nada menos de que ouro. Como assim? Né? Você toma um café, nada menos do que ouro. Mas não é o café, é o status, né? É o fato de você comprar aquela marca e falar assim: não, eu sou importante porque eu compro. Eu sou feliz porque eu uso tal marca. Eu não compro um café baratinho, eu compro Lore. Porque eu tô consumindo mais do que café, eu tô consumindo ouro. Isso está dentro da gente, assim, de maneira muito subjetiva. A gente, às vezes, passa por isso e não percebe. Mas está lá. Cada vez que essa mensagem é passada, a gente está recebendo ela. Ah, eu tenho que, para ganhar alguma coisa, para ser alguém, para ser feliz, para me sentir recebido num ambiente, eu tenho que ser tal coisa, ser isso ou ser aquilo, ou comprar isso ou comprar aquilo, né? iPhone. Quem tem iPhone? Eu não tenho, minha esposa tem. Mas a gente brinca, né? Estava brincando essa semana com um grupo de amigos. Acabaram de lançar um iPhone 8, R$4.000. Mas calma, já lançaram o X, que custa 8. E é quase a mesma coisa do outro. Mas eu tenho que ter o iPhone porque eu quero status, né? Eu quero que todos vejam que eu tenho aquele aparelho, que eu estou atualizado. Porque aquilo ali, quando meu amigo vê, eu vou me sentir feliz. Por quê? Eu vou estar sendo melhor do que ele. Tem uma propaganda que fala sobre isso, né? A pessoa tem um aparelho e a outra tem um simplesinho. E ela é triste, né? Ah, não, aquilo ali não responde aos meus anseios, à minha necessidade. Até que ela vai e compra um igual. Só que amanhã tem outro aparelho. E cada vez mais você vai sendo envolvido nesse sistema que fala assim, para você ser feliz, você tem que ter isso, ter aquilo, ou possuir isso, ou possuir aquilo. O problema é que muitas vezes a gente não consegue, né? O mercado está aí, gerando demandas e necessidades que a gente não tem necessidade, muitas vezes, de ter. Eu preciso ter um iPhone 1X? Será? Talvez um 6, um 5 supriria a minha necessidade? E toda vez que as pessoas me mostram que eu quero ter alguma coisa e eu não posso ter, eu fico frustrado. Né? E frustração por não alcançar o padrão de felicidade que o mundo está ensinando, ou está me pregando, ou está oferecendo. Então essa frustração vai me gerar angústia, vai me gerar ansiedade, vai me gerar sofrimento, porque por mais que eu faça, por mais que eu insista, eu nunca, parece que sempre falta aquele R$2 ali para comprar, entendeu? E isso não preenche o vazio. Porque o vazio sempre está crescendo. Porque eu tenho um vazio, eu ponho um celular, mas no outro dia o celular já passou. E o vazio continua. E cada vez mais eu vou tentando preencher esse vazio. E cada vez mais o vazio se torna maior. Porque não é isso que vai preencher. Não é isso que vai me trazer felicidade. Eu não estou dizendo que é proibido a gente ter um celular, um iPhone, um carro importado, nada disso. Mas é o sentimento que está por trás. A minha felicidade não tem que se valer desse tipo de coisa para que eu seja feliz. E é isso que a gente vai vendo para a gente chegar ao ponto aqui da gente descobrir o que é felicidade na visão de Jesus para nós. E Jesus, gente, Jesus percebe tudo isso. Eu queria convidar você agora para abrir Mateus 5. É um texto bem conhecido, é o Sermão do Monte. Como eu disse, eu não quero complicar muito, para não me enrolar também. E Mateus 5 vai contar a história das bem-aventuranças, ou dos macários, ou dos que são felizes. Então Jesus está dizendo aqui o texto, no versículo 1 do capítulo 5. Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Jesus vê essa multidão que está seguindo ele. E a multidão, como a palavra fala em muitas ocasiões, é uma grande multidão. Seguem Jesus por quê? Porque tem necessidade, tem pedidos, tem anseios, né? Querem ser curadas, querem ser libertas, né? Querem que aquela situação que elas vivem seja diferente. São anseios como os nossos, né? Todos nós temos os nossos anseios diante do Senhor. E Jesus, da mesma maneira, hoje, lá, ele também percebeu isso. Então ele para no monte, e Mateus aqui vai tratar de um aspecto, acho que bem legal, que os vários comentaristas falam. Ele agora, ele está falando para judeus, para a população local da época dele, né? E ele vai trazer um ensino que, na visão de Mateus aqui, é tão importante como aquela do monte onde Moisés recebeu os mandamentos. E ele vai dizer aqui, ó, Jesus é mais importante do que foi Moisés. O que ele vai trazer aqui agora para vocês é mais importante do que tudo aquilo que vocês têm ouvido até o momento, né? Então, essa percepção talvez de Jesus de ver a aflição do povo, de ver o sofrimento, talvez de ver a infelicidade. Então ele vai tratar agora. Então vem cá. Eu vou ensinar para vocês o que é felicidade, na minha visão. Então ele discorre. Ele discorre a partir do 3. Então ele diz o seguinte. Vou ler novamente o primeiro, tá? Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os de seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurado ou felizes são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Engraçado que ser feliz na visão de Jesus não tem muito a ver comigo. Aliás, tem. Mas tem muito a ver comigo em relação ao meu próximo. Porque, na verdade, eu não sei se vocês já experimentaram, eu tive a oportunidade de participar já de eventos sociais, mas eu quero usar um exemplo à tarde da alegria que nós fazemos aqui no colégio. Gente, é prazeroso você se doar, você trabalhar em prol de alguém. E isso, para mim, trouxe muita felicidade. Todas as vezes que eu participo, né, às vezes não dá por causa do tempo, mas, enfim, todas as vezes que eu estou presente, aquilo me dá satisfação, me dá alegria, porque eu estou prestando algo não para mim, mas eu estou causando a felicidade no meu próximo. O fato dele estar bem me satisfaz, me faz feliz. Né? Marcos 9:7 fala sobre a passagem da transfiguração. Após a transfiguração, aparece Moisés, Elias, enfim, fica Jesus, a névoa desaparece e uma voz fala o seguinte: aí está o meu filho amado, a este ouvi. E às vezes a gente só quer falar as coisas para Jesus, só quer pedir, só quer colocar os nossos pedidos diante dele. Muitas vezes a gente não quer ouvi-lo. Né? E como eu falei, se a gente quer saber o que é ser feliz, a gente tem que ouvir a Jesus. Né? Então, foi o texto que eu propus. O que eu preciso fazer para ser um bem-aventurado, para ser um feliz? Porque o Sermão do Monte, ele é contrário à minha natureza. E é aí que está o grande embate, porque a gente não quer muitas vezes ser confrontado. Porque é mais fácil eu ouvir o que o mundo tem a dizer do que é felicidade, porque é fácil. Porque a felicidade que o mundo traz para nós é aquela que vai me gerar prazer, muitas vezes ligada ao meu desejo de pecado, à minha satisfação de usar o outro. Né? Enfim. E quando eu olho para o Sermão do Monte, eu vejo essa dificuldade aparente que nós temos. Né? O que que eu preciso fazer para buscar essa felicidade? Né? Porque tem que partir de mim, não vai partir do outro. Né? Não é a felicidade que o mundo está me oferecendo, mas é aquilo que eu tenho que fazer para ser feliz na visão de Jesus. Isso não ocorre do dia para a noite. É um processo. Né? Ninguém vira bem-aventurado do dia para a noite. Ah, eu li aqui, que bonitinho. Eu vou, a partir de agora, eu sou um bem-aventurado e tudo vai mudar na minha vida. Né? O Sermão do Monte é um caminho alternativo. E é um caminho que gera, se você conseguir assimilá-lo, a viver, vai gerar até perseguição. Porque na visão do mundo, gente, hoje, quem quer ser humilde? Quem quer ser humilde hoje? Você está no mundo. Né? Quem no mundo hoje que fala assim: ah, eu quero ser humilde? Eu quero ser manso. Eu quero chorar. Eu quero ser misericordioso. Eu quero ter fome e sede de justiça para ajudar o próximo. Existem pessoas, claro. Mas não é isso que o mundo ensina. O mundo ensina, não ensina a gente ser humilde. Ensina-nos a ser ganancioso, a querer cada vez mais, a passar por cima das pessoas. Não importa o que você tem que fazer para alcançar o seu sucesso. O que importa é o quão feliz você tem que ser. Não importa se você passa por cima de pessoas, de situações, mas o que importa é o que você tem que ser. Isso na visão do mundo. Se der a hora, me avisa, tá? Quem são os humildes de espírito? Tem uma tradução que eu gostei de um comentarista que fala o que eu preciso ser para ser esse humilde que Jesus traz no texto. Né? Humilde vem da palavra humus, que é a palavra terra. Então, humilde, podemos traduzir que é aquela pessoa que tem o coração como a terra fértil, ou uma terra que recebe a palavra do Senhor. Ou seja, é uma pessoa que pode ter uma personalidade de ensinável. É uma pessoa que tem o desejo de adquirir conhecimento. Né? Essa é uma pessoa humilde. A gente muitas vezes tem a ideia de humilde, aquele carinha simplesinho, de roupinhas maltrapilhas, espíritozinho de comiseração, que não fala, que não se move. Mas humildade tem a ver com outra coisa. Tem a ver com eu me colocar à disposição de Deus para ser ensinado por Ele. Então, humildes de espírito. Eu sei das minhas mazelas, eu sei das minhas dificuldades, eu sei que eu sou um pecador, eu sei o quanto eu preciso de Deus. Né? Então, eu me coloco à disposição de Deus como um coração ensinável que quer adquirir conhecimento para agradar a Deus. E agradando a Deus, eu vou receber o quê? O reino dos céus. Então, aquele que se coloca à disposição para aprender o que Deus tem nos ensinar, o que ele recebe é o reino, é o conhecimento do reino de Deus. Os que choram, como assim chorar? Né? Ah, é só o fato de chorar? Eu vou diante de Deus, eu choro, eu me emociono. Ai, como eu sou chorão. Não é esse tipo de choro. É o choro que chora pelo outro. Né? É o choro que a gente chora com aquele que está desesperado, com aquela pessoa que está sem esperança, que sofre pelas pessoas que hoje estão debaixo de um sistema opressor, né? Pelo descaso da sociedade. Né? Isso é esse choro em favor do próximo, em favor de que Deus intervenha. E nós também, né, porque nós somos instrumentos na mão de Deus, não podemos falar assim, deixa a hora que Deus resolve. Muitas vezes tem que ser um choro também que de ajuda, de amparo. Os mansos são aqueles que, embora fortes, cheios de vigor, de coragem e sabedoria, escolhem não ferir. Manso não é o fraco. Manso é aquela pessoa que sabe controlar a sua força, que diante das adversidades, diante das situações, ele não paga o mal com o mal. Ele se controla. Né? Ele tem a capacidade de sofrer o mal sem se tornar malvado. Esse é o manso. E o que não abandona Jesus quando o mal aparece. Ele sabe governar a si mesmo. Diante das situações, ele sabe o que fazer. Né? Quem tem fome e sede de justiça é aquele que defendem os que não têm vez, os que estão esquecidos à margem da sociedade. Né? Hoje são poucos, né? Poderia ser bem maior. Né? Porque a injustiça, para quem acompanha a internet, os meios de comunicação, está bem claro isso. Né? Parece que cada dia a maldade se multiplica, a injustiça se multiplica, o que é errado virou certo, o que é certo virou errado, e vêm as ideologias, e vêm os conceitos novos para derrubar aquilo que é verdadeiro, aquilo que foi estabelecido por Deus. Né? E parece que as coisas estão de ponta cabeça, e a gente só curte no Facebook, compartilha, dá uma comentadinha aqui, outra ali, amém. Ah, diga amém, né? A coisa de crente é falar amém para foto de Facebook, né? Quando, na verdade, não era isso, não é esse o nosso papel, né? O fato da gente ter, se Deus fala que você vai ser bem-aventurado, nós vamos ser felizes se tivermos fome e sede de justiça, então ela tem que ser algo verdadeiro, né? Não pode ser um conceito de comentário de Facebook, mas tem que ser algo prático. É fácil fazer, gente? É fácil falar. Eu confesso que não é uma coisa que nós deveríamos desenvolver no nosso meio. A prática da justiça, né? Ter essa sede de justiça por querer mudar o ambiente que nos permeia. Né? Não apenas curtir, comentar e fazer alguma coisa que, na verdade, não vai mudar nada. Ah, eu vou orar. Talvez você nem ora. Orar é bom. Mas, às vezes, a gente precisa, parece que, fazer algo de concreto para que a gente mude a situação dessas pessoas que estão sendo oprimidas. Os misericordiosos, essa eu lembrei do Silas. Que eu lembro que uma vez ele, numa pregação, ele falou: misericordioso é aquele que pega o seu coração e põe na miséria, né, do próximo. Isso é ser misericordioso, né? É você ver a miséria da pessoa e compartilhar daquilo. Não só ficar ali, né? Mas você sentir a dor. Você saber que aquele momento que ele está vivendo é difícil, né? E se colocar no problema do próximo, né? Porque quando a gente vive o problema do próximo, a gente vê como dói. E quando a gente sente essa dor, a gente quer mudar. Então, bem-aventurado é você que é misericordioso. Feliz você vai ser quando você ajudar o seu próximo, quando você conhecer e vivenciar essa dor, esse sofrimento, esse momento que essa pessoa está passando. Os puros de coração, pessoas que buscam a paz, a reconciliação, que promovem o perdão, que oferecem novas oportunidades. Assim devemos ser nós, cristãos. Nós devemos ser esses pacificadores, ou os pontífices, ou os construtores de ponte, né, que levam as pessoas a Deus. Nós devemos ter isso no nosso coração. Isso é felicidade? Ser bem-aventurado na perspectiva do Sermão do Monte, de Mateus 5, isso é ser feliz? É difícil, né? Porque, como eu falei antes, o mundo tem muito mais coisas gostosas, né, para nos oferecer. E aí que está o perigo, né? Tudo que é fácil é mais gostoso. Porque isso daqui dá trabalho. Dá trabalho ser misericordioso. Dá trabalho ter fome e sede de justiça, né? Mas, para Jesus, isso é felicidade. E é felicidade porque ele disse que é e pronto, né? Quem quiser discutir com um homem, faz uma oração para ele. Mas, baseado no Sermão do Monte, felizes são as pessoas que vivem conforme esse ensinamento. Porque você vivendo, é aquilo que eu falei, você se completa. Por quê? Você vai estar fazendo parte de algo que é muito maior do que o mundo oferece. E aquele vazio, por isso que eu falei da tarde da alegria, né? Parece que quando a gente faz algo para o próximo, a gente se eleva, se enche. E é verdade, né? Porque ele posso ali chupar um sorvete da Magnum, falar, vai me trazer prazer por 2 minutos. Aí ele acabou o prazer, né? Mas existem as alegrias que ficam dentro da gente, que permanecem. E quando a gente vive isso no nosso dia a dia, cada vez mais essa alegria vai ser permanente, né? E eu não vou querer me alongar muito, só usar um pequeno exemplo aqui, de Lucas 15, fala do filho pródigo, né? Que querendo viver a sua alegria, pega toda a sua herança e sai rumo a viver os seus prazeres, né? Os seus prazeres carnais, né? De bebedice, sexualidade, enfim, ele vive aquilo por um certo momento, mas depois ele cai em si e descobre que tudo que ele tinha antes, vivendo na presença do Pai, era muito superior aos prazeres que o mundo oferecia para ele naquele momento, né? Então ele achou que vivendo longe do Pai, ele seria feliz, né? E às vezes a gente é assim também, né? Vive um negocinho aqui, outro aqui, mas tudo longe de Deus, longe da perspectiva do que ele tem para nos ensinar. O Fer, está no horário? Tá. Bom, gente, eu acho que já está no horário. Eu espero que vocês tenham compreendido. Me perdoem aí a extensão, mas acho que a ideia central é essa. Eu acho que é a gente buscar a vontade de Deus para as nossas vidas a todo momento, né? Muitas vezes a gente deixa ser tomado pelo que o mundo tem a nos oferecer, muitas vezes o que o mundo nos oferece não tem nada a ver com o que Deus quer para nós, né? Então que a gente possa, a dia, eu espero que essa palavra tenha servido de ânimo para a gente, para verdadeiramente a gente saber o que é real felicidade, né? Que muitas vezes não está ligado aos meus próprios prazeres, mas aquilo que eu possa estar oferecendo ao meu próximo, que foi como Jesus viveu, né? Então, ele não estava preocupado em fazer o que ele queria. O desejo dele era fazer a vontade do Pai, que era amar o próximo, que era salvar o próximo e ajudar. Amém? Deus abençoe todos vocês.